Olá, meus queridos amiguinhos e amiguinhas nerds, topo fãs em geral, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast do Confraria. Estamos aqui novamente, eu, Juninho Chan, o fanho mais amado de toda a internet, que está virando quase o fanho mais odiado de toda a internet. Comigo está ele, o meu querido Marcos Bonaparte, meu querido amigo, companheiro de confraria. Seja bem-vindo mais uma vez, senhor Marcos.
Olá, meu pequeno pescador Cirilo Mangue de Maricá, o fanho mais odiado da internet, segundo alguns, né?
É, tô virando.
Uma boa noite. É sinal que você tá fazendo sucesso, né, Lin? O sucesso incomoda muita gente, né? Não é de hoje que se diz isso. E um beijo para os haters. O hater é um fã que não admite que é fã.
Exatamente.
Então, um grande abraço a todos os haters. Continuem assistindo nosso canal, vocês estão nos dando ibope mesmo, nos xingando.
Exatamente. Não só.
Um grande abraço.
Não só cria vários haters, como também cria várias cópias da nossa ideia, né? Criar um podcast. Mas enfim, vamos lá.
Na vida nada se cria, tudo se copia.
Exatamente. E vamos.
A imitação é a melhor forma de homenagem. Então.
Não falou bonito, falou tão bonito, então vamos começar falando sobre os nossos episódios semanais. Tá tudo em dia, bonitinho. Vamos falar um episódio de cada, um de Lupa Regia e um de Kamen Rider Zio. Vamos começar pelo Kamen Rider Zio, episódio 7. É a hora do show de magia. Eu vou falando e na hora que o som quiser entrar para comentar, fica à vontade.
Tudo bem.
Vamos lá, em 2012, o WoW transforma mais uma pessoa em um outro Rider, dessa vez o outro Wizard, para que o rapaz possa salvar o teatro onde ele trabalha da falência. De volta em 2012.
Mais parecida, mais pelunca.
Mais pelunca, é um teatrinho pequenininho, né? Com poucas pessoas. De volta em 2018, o trio de Tokiwa diz que o mágico Hayato. O tio de Tokiwa diz que o mágico Hayato está na cidade e que o trio de heróis deveriam ir assisti-lo. Mas Gens diz a Tokiwa que eles não são amigos, que ele é apenas um alvo. Então Tokiwa retruca que tudo bem, que ele irá sozinho. Mas como a função deles é vigiá-lo, eles deverão segui-lo.
Que foi uma bela sacada então, dele, né? Foi uma sacada inteligente.
É, o Woz aparece e ele parece não estar satisfeito, né, com a aproximação entre Genzi, Shisukuyomi e Tokiwa. E aí eu abro um parênteses para mais uma vez o que a gente já havia comentado no nosso último podcast. Esse tio do Tokiwa é muito estranho, né? Pra que ele mandou eles nesse show do Hayato?
Bom, seguindo a temática Koguri de ser, ele sabia que tinha treta ali, né?
Exatamente. Esse tio dele, a gente tem que abrir o olho com esse cara, que esse cara não é esse bobão bonzinho todo que parece ser, não.
Não, as coisas que ele conserta também não fazem sentido. Uma relojaria.
Se bem que hoje eu pensei o seguinte: será que não é uma forma de dar uma homenagem, mostrar para a nova geração aparelhos que eles nunca viram? Tipo o vídeo cassete. Tem gente que nunca viu o vídeo cassete.
Não sei, não descarto, não.
Porque cada episódio ele tá com uma coisa. Cada episódio ele tá com uma coisa velha que a nova geração nunca viu, falava, não conhece, nunca viu. Seria uma forma de mostrar, né?
Eu não descarto a hipótese, não. Pode ser mesmo.
E já que a gente tá falando sobre hipótese, é, aquela que eu te mandei no WhatsApp essa semana, é mais ou menos isso. Você pode reparar que toda a abertura do Zio, depois da música de abertura, diga-se de passagem de parênteses, que não chega aos pés da música do Kamen Rider Build, e Build tinha uma música foda. Era totalmente contagiante. Essa do Zio é muito mais ou menos, não me atraiu ainda. Mas depois
da música. Mas não é sensacional.
É, depois da música de abertura vem aquela imagem lá, meio de uma imagem velha do cara andando com o Zio na moto. Lembra muito os Riders da Era Showa. Parece que é uma, tipo, uma homenagem aos Riders da Era Showa.
É que vai fechar, né? Então talvez seja mesmo, né? Não descarto, não.
Tudo sim. O Mágico Hayase é o rapaz de 2012 que fez o contrato com o WoW. A magia dele chama a atenção do trio e vai atrás dele. O Gen se transforma e ataca o Hayase. E ele acaba assumindo então a forma do outro Wizard, mas ele parece estar mais assustado e se defendendo do que com vontade de realmente encarar o Gaze.
E ele é mais consciente que alguns outros Another Riders, né?
Exatamente, parece... é uma coisa que a gente não tinha visto até agora, né?
Ele tinha pleno controle da, né, da transformação até.
E até da sua parte cognitiva também, né?
Ele, sim, ele não perdeu o raciocínio, ele continuou consciente, né, dos seus atos. Ele sabia bem o que estava fazendo.
Exatamente. O Tokiwa se transforma em Zio para deter o Gaze, e nisso o Hayase foge. Começa então uma discussão entre Gaze e Tokiwa, porque o Tokiwa alega que Hayase ainda não fez nada de errado. Já o Gaze acha que apenas a existência de um outro Rider já é um risco.
Criou-se um loop temporal, né? Um lapso temporal. Uma quebra no...
Exatamente.
Né? No, sei lá, espaço-tempo ou coisa assim.
E você levando em consideração o que já foi dito no Zio várias e várias vezes, no momento que surge um outro Rider, o Rider... A principal deixa de existir, então você já tá mexendo no fluxo tempo, né?
Reseta a história, né? Como se a história original não tivesse acontecido.
Exatamente, exatamente. Aí surge então o Swords e congela o tempo enquanto diz procurava pelo outro Wizard. Então o Swords.
E foi uma das melhores cenas do episódio.
Muito bom, né? Muito bom, também gostei.
Aquela cena foi muito boa. Esse cara aí é cascadura.
Desde quando ele apareceu, eu já tinha falado isso. Ele aparentava ser o mais...
cara é cascadura.
Ele tenta jogar o gente congelado do alto do prédio, mas ele é salvo no último momento pelo Woz. O Woz. E aí, então...
Mask do Woz, né? Mask do Woz.
O Woz então revela que só salvou ele porque a presença dele parece alegrar e agradar o Tokiwa. O que deixa o Gaze muito irritado. Então ele tenta atacar o Woz, que lhe diz que nunca perdeu pra ele antes. E aí é evidente a diferença de poder e de força entre eles. O Woz é muito superior ao Woz. Né? É muito forte.
Mas não se comparar um rato com um elefante. Se bem que elefantes têm medo, né? Dizem que tem medo de ratos, né? Mas é abissal a diferença, né? Coisa abismal, aliás. Do abismo de diferença de poder, né?
E o Nocês, ele já deu uma... No Nocês, ele já deu um pitaco na força dele, né? Ele parou um outro Rider sozinho, com a única mão. Sem se transformar.
Sem suar.
De forma civil, ele parou, jogou para longe e agora ele deu esse baita olé lá no Gaze. Então podemos esperar um adversário bem forte aí no futuro, né?
se o Tokyo começar a desviar do caminho pra o Manzio, com certeza.
E aí a gente já pode contar aqui, né, um pequeno spoiler que a gente já trocou aí no WhatsApp, é que a gente já sabe que os três viajantes do tempo e o Oz, eles vão virar Kamen Riders do futuro, como a gente já havia comentado muito antes daqui no podcast, né, que a gente já suspeitava que eles iriam virar Kamen Riders, e isso vai realmente acontecer, e nós teremos duas Riders femininas aí no futuro, né?
Uma, com certeza, né? A segunda ainda é na casa das probabilidades, né? Eu já torço por uma Ziora, né? A minha Tokyo pode se lascar. Gosto muito mais da hora, então pra mim é uma Ziora, hashtag uma Ziora.
Vamos falar que a hora, ela é da hora mesmo.
Acho que assim, uma das personagens mais interessantes também, né? Apesar de ela parecer pouco.
Falar nela, a hora sim.
Ela e o Schwartz, pra mim, são os dois mais interessantes. Tirando o Oz, assim, né? Aquele moleque lá do... Aquele moleque lá... Até agora, não me chamando a atenção, não.
Quanto que é homem e mulher, até agora, sem graça.
É, o Schwartz já viu que é cascadura, né? A hora também não tem muita brincadeira com ela, não, né? Já dá pra ver que ela é malvadinha.
Vou falar nela, né? A hora surge dentro do apartamento do Hayase e diz que ele será o rei deles um dia. Mas para isso precisa de uma ferida mais profunda. Ou seja, a gente já começa a entender que cada Another Rider é um possível candidato para ser o rei desses viajantes do tempo, uma informação que a gente não tinha antes.
Alguns não dava para ser rei nem de boteco, né?
De jeito nenhum, não tem como.
Alguns não dava para reinar nem no boteco que tem ainda assim na rua.
É verdade. O Tokiwa e a Tsukuyomi descobrem que Hayase começou a se apresentar em 2012. No dia 25 de dezembro, no mesmo dia em que Kaori, a proprietária do teatro, foi pedida em casamento. E aí a história começa a fazer sentido, né? Porque é revelado então que o antigo mágico pediu a Kaori em casamento e que Hayase sempre foi apaixonado por ela e só aceitou o contrato com o Won para salvar o teatro. O Hayase então fica com tanto ódio de toda a situação que perde o controle e assume a forma do outro wizard e vai atrás do antigo mágico. E aí ele perde a base cognitiva toda, ele vira o clássico, a Nobre Rider, o Joker, né? Ele baixa pra acabar com lá o pretendente lá da mulher e deixa a hora extremamente satisfeita, né? Ela fica toda feliz com essa situação toda. O Gaze encontra o outro wizard atacando o antigo mágico e alguém observa tudo isso atrás de uma árvore e essa pessoa possui dois watch de transformação com ela.
Eu sei quem é, mas não posso dizer.
Então guarda com você que eu não faço nem ideia. O Gaze e o outro wizard começam a se enfrentar. O Gage derrota o outro Wizard e Hayase volta ao normal. Quando o Gage vai interrogado para saber quando ele adquiriu seu poder, Zio chega e detém o Gage. Zio e Gage iriam se enfrentar quando a Tsukuyomi chega e os interrompe. Ambos voltam às suas formas civis e a hora congela o tempo e parece reforçar o Watch do Wizard e reintroduz ele novamente em Hayase, que volta a ser o outro Wizard. Ela manda então ele usar todo o seu ódio e seu poder total, e assim ele acaba fugindo, mas antes ele lança o feitiço da sonolência em Tsukuyomi, que cai em sono profundo. Gaze e uma vão ao seu socorro, enquanto Gaze olha com muita raiva para Tokiwa. Para fechar o episódio, o Oz indaga se o companheirismo não irá atrapalhar o seu monarca, enquanto observa a toda a situação de longe com um sorriso no rosto. É um tanto quanto misterioso ainda a presença do Ozzy, o que ele realmente quer, além de a gente sabe que ele quer que o Tokiwa se torne o Omazeo. Agora, por que ele quer que ele se torne o Omazeo, sendo que o Omazeo será o maior tirano da face da Terra, né?
Então, esse foi um episódio que eu gostei bastante, né? Foi um dos episódios que eu mais gostei até agora. Quanto ao Oz, realmente eu não sei o que ele pretende. Ele tá muito obscuro ainda, né? A gente eu sabe, né, do spoiler. Diga-as, então.
Minhas duas teorias são as seguintes. Eu já até comentei elas anteriormente. A minha teoria número um é: pra mim, ele é que o Omazeo venha pra ele controlar o Omazeo. Então ele iria reinar através do Omazeo.
Seria o primeiro-ministro.
É, ele seria tipo um fantoche na mão do Oz. E a segunda teoria seria uma teoria mais nodal, que ele quer que o Tokiwa se torne o Omazeo para ele poder roubar o poder do Omazeo para ele. Essas são as duas teorias que eu tenho até o momento.
Eu vou começar pela segunda, hein? Mas se o Omazeo é o senhor do tempo, para o Oz conseguir roubar o poder dele, ele teria que evitar qualquer ataque do Oma, né? Que o Oma consegue parar o tempo, né? Como foi mostrado no episódio de abertura.
Mas a gente ainda não sabe o nível de poder do Oz, né?
Ah, era isso que eu ia falar.
E se ele vem do futuro, ele já sabe o que vai acontecer.
A gente não sabe se ele é imune, né? Se ele tem alguma contramedida. Então não dá pra cravar ainda nisso, né? Tem que se mostrar mais. A primeira eu acho que faz um pouco mais de sentido, né? Ele ser tipo o primeiro-ministro.
Hã?
Ou um conselheiro, né? Que aí ele faria, ele ia, sabe, fazendo a cabeça do Omazeo para ele fazer o que ele queria. E no final das contas estava bom pros dois de alguma maneira. Né?
É, eu acho que a segunda faz mais sentido porque a primeira é muito arriscada. A primeira me lembra exatamente o Namba. Porque ele pode ir um pouco até a hora que o Omazeo virar e falar, ó, acabou, quem manda aqui sou eu, não é você, e desintegrar o cara.
Ou se também teve isso, né, naquele mundo que vem o terceiro Rider, que agora não me lembro o nome. Também teve um pouco disso, né? O rei foi traído no fim das contas e etc. Né? Teve essa traição também, né? Que o próprio filho traiu o pai, né?
Aham, exatamente.
Então essa hipótese é bem plausível.
Vamos ficar de olho no Oz. Que não tinha do Tokiwa. São dois que a gente tem que abrir o olho.
Tem que abrir o olho. Mas assim, eu gostei muito desse episódio, eu acho que se não for o melhor, foi um dos melhores. Pra mim, Zio tá bem bacana. É lógico que esse é o começo ainda tem muita água pra rolar embaixo dessa ponte, né? A gente não sabe. É, até chegar o Kuga, que a gente não sabe ainda se vai ser o Joyo da Giri ou se você fazer uma menção, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas pra mim, a história é interessante. Eu acho que os personagens são bons. Os Time Jackers, tirando aquele moleque lá que é um anão da Branca de Neve, né, que tá perdido lá no Japão, eu gosto muito da hora, e gosto muito do... Eu vou chamar o Schwartz até alguém vir com uma tradução melhor. E acho que ele é casca grossa, ele é cascudo, ele vai dar trabalho, já provou que pode. O Oz também é interessante, ele tem aquele ar pizzeiro, não sei o que, né?
Eu acho, Marco, que a gente pode falar que até agora os viajantes do tempo são o que há de mais interessante no Zio.
Eu colocaria eles também à frente, eu gosto muito deles. E o Oz também, o Patriarca Furioso. O time de protagonistas. O Tolkien, vamos dizer assim. O Tolkien, ele tá seguindo um caminho, assim, mais meio culta, né? Uma coisa meio infantil por enquanto.
O protagonista mesmo até agora não me conquistou, não me cativou, não. Até agora não. Não tô gostando muito do Tokiwa. Tô gostando mais do Gaze do que do Tokiwa.
Eu também prefiro o Gaze ao Tokiwa. Mas ainda é muito cedo, né? Porque o Tokiwa ainda tá naquela fase de, sabe, de muito ideal e pouca prática, né? Ele não começou a transformação.
Enquanto eu já falei, pra mim até agora é, os riders anteriores estão aparecendo só por aparecer.
É essa não, função mesmo, mano. Tá só o bastão só.
Eles não estão acrescentando nada na história. Nada. A trama tá muito crua ainda, tá muito no começo, não tem muito o que falar.
E tá bem crua.
E vamos ver o que vai acontecer aí pra frente. Por enquanto.
Mas os episódios em si foram bons, vai. Não vamos dizer que foram ruins.
Não são ruins, mas eu confesso que não me empolga. Eu fico mais empolgado pra ver no Pan Range, meus patrões do que de outro.
E mas, do Papai Noel e do Tivica do Ceará.
Não é nem por isso, porque o Zio ainda não me pegou mesmo. E você vê que antigamente era totalmente o contrário. Antigamente era totalmente o contrário. Não tinha nem como comparar, mas com o Build eu ficava totalmente fissurado pra ver o Build. E
dá pra comparar, né? Não tem como comparar. É pra você comparar uma Ferrari com um Fiat 147, né? Não tem como.
Não tem como comparar, mas por enquanto. Enquanto me avisou, é apenas mais um raio, mais um pouco sexo só. Por enquanto. Vamos ver, tem muita coisa pra rolar.
Eu não chamaria mais um, não. Né? Então, assim, não é nada, oh meu Deus, né? Tá empolgado. Mas então começando a aparecer alguns mistérios interessantes. Tem algumas coisas muito boas pra acontecer, pelo visto. Né? A gente já tem várias pessoas pra ficar de olho, né? Que é o velho da Preula lá. O Oz, né? Que já tá mostrando quem ele é, né? Os Time Jackers, que eu sinceramente, apesar do modus operandi deles, eu não acho que eles são os vilões da história.
Sim que não.
Não acho que eles sejam os vilões.
É, porque olha só, você levantou uma questão muito interessante. Se o Oma Zio é o maior destruidor que vai haver, que vai ser o maior tirano, realmente os viajantes do tempo não são os vilões. Não? Pode até falar que eles são os heróis.
Sim.
Eles querem impedir o Amazon de ser criado.
Eles querem fazer um reino ao jeito deles. A gente não tem como saber se vai ser um reino de paz ou não. É, porque, por exemplo, a Aura você vê que ela é um tanto quanto cruel, né? Ela tem um certo quê de crueldade. O Ur também, né? Ele também segue um pouco esse caminho. O Schwartz, por enquanto, nossa, ele demonstrou que ele é aquele cara que é casca grossa, mas ele não deixou claro que linha que ele vai seguir, né?
Não,
se
ele
vai ser mais progressivo, se ele vai ficar mais os bastidores.
Ele segue aquela linha do vilão que é de poucas palavras, ele é de ação. Não é de ficar de lero-lero. Aparece, resolve, acabou, mete o pé, acabou.
Ele resolve a parada e, né, se manda, né, se pirulita.
Não é muito difícil de papinho, não.
Mas é, eu não acho os Time Jackers vilões, não.
Pode ser um anti-herói, não?
É, provavelmente. Eu acho que a metodologia deles pode soar vilânica. É, principalmente a da hora. Mas assim, vilão, nossa, como são maus, assim. Que, né, se quer matar todo mundo, não sinto em nenhum deles essa vontade, não. Vou ser bem sincero com você. É, eu acho que o Gaze tem muito mais vontade de matar o Tokiwa do que eles, pra falar a verdade.
Agora, assim, pra encerrar, assim, a minha opinião sobre esse episódio, se a gente pegar a Era Heisei como um parâmetro, a gente tem que abrir muito o olho com esse tio do Tokiwa, que no final tá achando ele ser o grande vilão da história.
Ele foi o Omazio.
Pode ser, né? De repente. Pode ser, de repente, vai aqui, né?
Se ele fosse o Omazio.
E ele hoje falou uma coisa muito interessante.
Pessoa que
hoje ele falou uma coisa muito interessante. Não há nada que eu não consiga consertar.
Pois é.
Não sei por que isso chamou minha atenção, essa frase.
Não é a primeira vez que ele fala isso, o Antônio. Eu acho que ele já disse isso umas duas vezes, pelo menos.
É, eu só tinha reparado nesse episódio. Ele falou, não tem nada que eu não consiga consertar.
Assim, eu não tô afirmando porque eu não tenho certeza.
Uhum.
Mas é nítido que ele esconde alguma coisa. Nítido.
É, muito esquisito, né? E depois do que a gente passou com o nosso saudoso Switch e Tsurugi, sei lá, né? O cara quando é muito bonzinho, muito legalzão, assim, muita gente boa, quer ajudar muito, tem que ficar com o pé atrás.
Paizão?
É. Tem que ficar com o pé atrás.
Isso que eu falo pra você, eu acho que os Time Jackers não são os vilões.
Também concordo com você, Nelson. Levantou uma muito boa, porque eles não querem que o Omazio seja recriado, eles estão certos, o cara é o maior tirano da história da Terra, mano.
O senhor do tempo, né?
Exatamente.
Então quer dizer,
o cara tá competindo pra ser o maior vilão de todos os tempos, podendo ser pior do que Jair Bolsonaro.
Pior que o Lula, né? Por favor. O maior vilão do mundo é o Lula, né? Já tá preso por isso.
Ai, ai. Olha só. Tem uma aqui também pra encerrar. Do curta. Só teve duas informações e não foi nada demais, não. Foram mostradas algumas cenas deletadas dos episódios anteriores que não foram ao ar. E também os diretores e roteiristas do Zio são muito sacaneados nesses curtas. É isso, acabou. É só isso que eu tinha pra falar dos curtas do Zio.
Pra finalizar, então, eu gostei muito desse último episódio. Tô bem curioso pelo próximo. Eu acho que esse é o Rider, né? Do Wizard. Por ele.
Você me tira uma dúvida. Aquele Rider dourado que apareceu lá, que vai aparecer no próximo episódio, ele não é do Wizard, ele é de outro Rider, não é isso?
Não, ele é do Wizard, mas ele não é o Wizard.
Tá, tudo bem, beleza. Só isso que eu queria saber. Eu pensava que ele era de outro Kamen Rider.
Não é. É do Wizard.
Quer falar mais alguma coisa do episódio? Podemos ir para o nosso querido e amado Lupa Ranger vs Patranger?
Não, é só fazer essa. É só insistir no que eu falei. Pra mim, os Time Jackers não são os vilões da história. Os vilões são o Tio, o Oz e mais alguém que vai aparecer pelo caminho que a gente ainda não sabe.
Morreu.
No mais, a história tá me agradando bastante. Assim, tá muito cru, a verdade, não discordo de você em nada nisso, mas eu estou gostando do que estou vendo.
Por enquanto,
não tenho nada.
E por enquanto é só mais um raio. Por enquanto. Vamos ver se não vai dar uma virada aí. Eu acredito que a era recente é muito disso, né? Dá aquela virada bonita e você fica babando.
A maioria de todos os R6, acho que um ou outro, né, Drive foi um que seguiu do mesmo jeito até o final daquilo, né? Mas os demais tiveram grandes viradas, assim. Tem alguns personagens que nem reconhecem.
Então podemos ir para Lupa Ranger?
Podemos, que é um episódio muito bom.
Vamos lá, Lupa Ranger vs Patranger, episódio 36. Atire na bomba! Os patrões encontram um gangler no seu esconderijo. Noel está junto com eles. O nome do gangler é Packer Zeppelin. E ele diz ter o plano perfeito, como todo vilão diz ter, né?
O Cebolinha também diz, né? O Cebolinha, toda a edição da Turma da Mônica, diz ter um plano perfeito. Aliás, o plano infalível.
É, o plano infalível. Aí ele dá um tiro, né? Ele dá um tiro com seus espinhos, que acerta o Sakuya. E o Sakuya vai atrás no gangler e diz para eles não se preocuparem, porque ele é ótimo em tiro à distância. Coisa que o senhor já, o senhor já havia comentado no episódio anterior, no nosso podcast anterior.
É o melhor atirador.
Ah, isso. Mas ele acaba escorregando em um cano e atira sem querer no patrão Shigo. Sakuya diz que foi um deslize e atira sem querer mais uma vez, mas dessa vez ele não acerta ninguém. Nosso querido, amado, idolatrado, salve-salve, Noel, desconfia que o tiro do gangler que promoveu esses deslizes em Sakuya. O gangler, ele trabalhava num plano secreto e ele, na fuga, acabou deixando o plano aberto lá no computador.
Então, como sempre.
É, e o Noel então leva esse computador para o nosso querido Jim Gordon investigar.
Ai, que burro! Dá zero pra ele!
Essa parte
que foi... Ele agora com o comissário Gordon, né?
É, verdade, não é Jim Gordon, é Jim... É Jim.
Apenas Jim.
Ah, ele tem um sobrenome.
Eu não lembro, não. Mas ó, informação off aqui. Hoje é aniversário da Haruka Kudo, a Umika, 19 anos.
Ah, parabéns, dona Umika.
Ela tem Twitter, tem Instagram. Aliás, ela e a Kazusa, né, que é a Tsukada, são bem próximas, assim, são bem amigas, parece. Estou sempre tirando fotos juntas. E, enfim, né? Prossiga.
Acabei de ver aqui. É Jim Carter, não Jim Gordon. Jim Carter. Essa parte do episódio pra mim foi dolorosa. Um homem vê essa cunha cabisbaixo na praça e lhe oferece um colar capaz de acalmar a raiva. Ele diz que é amostra grátis e um idiota do Sakuya pede mais dois para levar com ele. Ou seja, Sakuya é o cara mais imbecil e ingênuo que existe no mundo do Tokusatsu. Os Lupanheiros observam uma foto de um homem e dizem que ele é o próximo alvo dele. É o mesmo homem que deu os colares para o Sakuya.
Kogure... É mais imbecil depois do Tokatsu. Tokatsu primeiro.
Não é amigo. Kogure diz que ele está com uma peça chamada Nyomi Saji. E uma peça que melhora a inteligência da pessoa. Quer comentar alguma coisa?
Aqui é mais um morfador, né? Que agora eles estão usando só os morfadores. Só que eu acho que esse morfador em si, eu acho que eu não vi. Esse Sentai, não me recordo. De outros episódios eu me recordei. E por curiosidade, eu vou um dos primeiros ganglers interessantes em termos de inteligência, né? Tinha o Lymon, os amigos Delma, que já foi desperdiçado, não adianta mais. E o... Esse daí desse um homem pela bombeia, vai saber da onde. Que tinha um potencial bom, né? Ele criou até um plano até bem engenhoso.
É, mas também graças à peça da Lupin Collection.
É, graças à peça, mas né, pelo menos tinha um vilão que tinha algum conteúdo, né? Tinha algum fiqueiro na olhada, né?
Uma coisinha que eu discordo um pouco com você é os amigos dela, mas eu acho que eles só vão dar uma utilidade real a ele na reta final. Lá pros 10, não fica uma utilidade.
Desde o primeiro episódio, na abertura, ele sempre aparece. Então eu, pelo menos, né, tô falando só pra mim, eu fico sempre na expectativa dele fazer alguma coisa e ele não aparece. Faz uns 10 episódios.
Eu concordo com você, ele tá devendo e muito. Então, o vilão que aparece na abertura era pra ele fazer muito mais coisa.
Mas, é, por isso que eu falo que eu tô preocupado, entendeu?
Convenhamos que você já até comentou anteriormente aqui, os vilões de Lupa Reis estão devendo de muito, né?
A Gauchi teve aquele momento que a gente achou que ele ia dar um up, parou naquilo.
Nerfaram,
O Dogrânio só quer saber de, né, ficar tomando seu vinho lá, ou bourbon, não sei o que que é, e nada. E o Destro também nada, né? Quer dizer, eles estão lá, eles estão curtindo férias, né? Na mansão lá do Dogrânio.
É, eu acho que como o foco principal é uma equipe contra a outra, acaba que os vilões acabaram ficando realmente extremamente secundários na história.
Secundário não, terciário, né? Porque, se você for ver primário é Lupin, secundário é Pedro. Terciário e Bender.
Conforme você, pensando dessa maneira, realmente.
A ordem é essa, né? Os Lupins são os protagonistas.
Uhum.
Né? Eu seria muito burro de negar isso.
Uhum.
É, os Pets são os coadjuvantes da história.
Uhum.
Os Gandalf são seguranças que estão sendo pagos para morrer nos episódios e só.
Verdade.
Salvo duas ou três exceções, não teve um Gangler interessante.
Não.
O Lymon. Desperdício que foi o Lymon.
Não, só o Lymon, não.
Era pra ter até o final.
Concordo com
você. Pra que mataram ele? O Lymon devia tretar com o amigo Gomes direto.
Mas ele não concordou, cara. Jogou com tanta banca, né? Travada, né?
O Noel foi rápido também, né? Aí eu vou dar crédito pro Noel, né? Ele sacou o esquema dele bem rápido.
Noel é o cara, rapaz. Noel é o melhor personagem. Depois dele é o
Caim, mano. Sinceramente, pra mim, se o Noel morresse na história, não faria a menor diferença.
Não pode morrer, agora
eu sacuei,
não
serve
porra nenhuma.
Os dois não servem pra nada.
Não é, o Pedro é muito mais a render pra história do que o sacuei.
O Pedro Ranger joga com dois a menos.
Ah, que isso, cara, tá louco isso. Voltemos aqui então. Apenas Petiro coloca o colar e realmente ele o acalma na hora que ele começa a ficar com raiva. Jim Carter, e não Jim Gordon, Jim Carter e Noel analisam o plano deixado pelo Gangler, mas não obtêm muito sucesso. Mas Jim apenas acha que é uma máquina para transmitir energia. O protótipo lá que eles estavam analisando, que o Gangler deixou para trás.
Energia emocional, né, para ser mais preciso.
Mas no caso, até esse momento, ele não especificou que tipo de energia, ele só falou energia.
Eu meti esse
O Dogrânio diz que a ideia de Pep Zeppelin é utilizar as próprias emoções dos humanos para destruir o mundo. Noel e Jim descobrem que os Ganglers usarão uma bomba que explode quando as pessoas ficam com raiva, transformando a raiva em energia e passando para a bomba que causará uma grande explosão. O colar que Tentino está usando é o que está acumulando a raiva para essa explosão. O Sakuya também está usando o mesmo colar. O colar está preso e ele não sai de jeito nenhum.
Lembrando que a Tsukasa recusou, né?
Ah, ela não quis usar.
Ela voltou pro cérebro, né, pelo visto.
Exatamente, nesse episódio ela voltou a ser o cérebro, sendo que no final do episódio o Cretino, ele mais uma vez assume o papel de um líder, como a gente espera, né?
Bom, mas, foi um belo papel, né?
Mas mais pra frente. O Jim começa a rastrear a bomba, a Tsukasa vai atrás do suspeito no parque e manda que Tiro e Sakuya ficarem no QG da polícia para não terem acessos de raiva. Muitas pessoas no parque estão usando os colares. Os Lupin Ranger encontram Gunner e o atacam. Sakuya está mais atrapalhado do que o normal devido ao tiro que ele levou do Gunner. Falar alguma coisa?
Esse episódio, se eu fosse focar no personagem, focava na Tsukasa. Eu acho que esse episódio foi muito dela.
Já acho que foi mais do que o tiro.
Dá pra dizer que ele também teve um papel bem importante, mas eu acho que fica uma coisa meio 60-40, ou 55-45, pra mim. Porque ela foi muito decisiva na parte final. Tanto é que ela que teve a ideia.
Se parar pra pensar assim, então o Tentino foi extremamente importante na reta final também pra desarmar a bomba.
Foi porque ele motivou o Sakuya.
Então, a gente pode
50-50. É justo. Eu acho que fica justo.
Se for uma coisa mais equilibrada, 50-50.
É justo. Porque ela, se ela não vai pra campo enfrentar um monstro e ela, né? Ela descobre um jeito dele se lascar, talvez não adiantasse nada, né? Dar um tiro, não sei.
Aham.
Né? Uh-huh. Porque aí tirar a peça dele.
Nossa, se não fosse a Tsukasa, o tiro do Sakuya não ia adiantar nada.
Ele não ia nem saber onde atirar, né, na verdade, né?
A espada ele ia acertar o Kenshiro novamente.
Eu acho que ele acertava a base. Acertava o quartel general.
Você não seria uma má ideia.
Eles podiam ir pro Júnior, né? Ficava todo mundo no Júnior, que ia ocupar melhor, né? E lá tá as moscas também.
O Jim localiza uma área com grande concentração de energia térmica. Kenshiro e Sakuya partem para o local para investigar. E Kenshiro diz que já sabe como antecipar os deslizes de Sakuya. Isso ficou só no falar, né? Porque na ação mesmo não aconteceu nada. Ele não antecipou nada e não aconteceu nada.
Acho que foi uma jogada dele, né? Deve ter sido uma jogada dele pra.
Pode ser pra incentivar, né?
Sim, acho que foi uma jogada.
O Lupin Ranger consegue recuperar o artefato da Lupin Collection, mas antes de destruir o monstro, a Tsukasa aparece e os impede. Aí, destaque da Tsukasa que empurrou os três Lupin Ranger com uma certa.
Zinha.
Uma certa facilidade, né?
Mas aí é que tá, o Kairi gosta dela, né? Ele já sabe. É. A Umika gosta dela.
Eu tenho uma observação. Tenho uma observação pra fazer do Kairi daqui a pouco com ela, que eu achei muito maneiro assim. Eu anotei aqui, o imbecil do Sakuya chega na praça lotada e diz que há uma bomba ali, o que causa pânico geral na população, fazendo com que a raiva espalha cada vez mais e mais.
É, eu achei burrice mesmo.
Mas eu achei o Kenshiro tentando manter a calma foi muito engraçado. Ele meditando, ele jogando balde de água na cabeça, aquela cena eu ri com ele.
Aquela cena eu ri muito também, achei muito engraçado. Mas foi óbvio, mas os orientais têm um pouco disso mesmo, né? Até de extremos, né? Pra manter a compostura, etc, né? Então ele, claro, de uma maneira exagerada, ele usou os costumes do Japão, né? O japonês é muito autocentrado.
Nós fizemos aqui também, é que o cara diz que o Gangler ainda não pode morrer porque ele precisa dizer onde está a bomba. Então ela parte para um ataque franco contra o Gangler, que foi uma senhora cena de ação dela com o filho.
Foi de peito, sem querer fazer nenhum trocadilho, mas ela foi de peito aberto, né?
Exatamente. Ela forçou ele a... Ela forçou ele a atacar um espinho que causa os deslizes. E aí ela usou o Mika como um escudo, porque ela tava com o escudo, né? E aí ela empurrou o escudo e o espinho voltou contra o próprio Gangler e o acertou. E aí ele acabou revelando que a bomba estava em cima da torre Tsukiyu. E aí, então, Itiro e Sakuya acharam a bomba e ela já estava em 80% dela concluída. Noel informa que para parar a desarmar a bomba, eles precisam atingir a antena da bomba e receta as emoções.
A antena seria o estopim, né? O estopim da bomba.
Pela velocidade que a bomba estava se acumulando, o Kenshiro dá ordem para o Sakuya atirar de onde eles estavam, que era bem distante, para ele poder acertar a antena, pois ele seria o único capaz de acertar um tiro de tamanha distância. O Sakuya está inseguro devido aos deslizes causados pelo Gangler, mas aí o Kenshiro lhe diz que se ele quer o reconhecimento dos outros, ele precisa ter mais fé nele mesmo. E aí ele fez aquele lindo papel do líder, né?
Aí ele foi lindo mesmo, aí ele botou a moral.
Botou o Sakuya pra cima, né? Ele levou a moral do Sakuya, ao mesmo tempo que os Lupin Rangers salvaram a Tsukasa. Eu achei muito foda aquela cena dela caída no chão e o Lupin Red entrando na frente pra proteger ela, né? Aí você vê lá que eles realmente já criaram um vínculo mesmo um com o outro, né? Ele entrou na frente pra proteger ela e eles acabam derrotando o Gangler e acabam com os efeitos do deslize na mesma hora que o Sakuya acerta a antena da bomba, quando ela já tinha atingido 99,98% de completo. Ela estava prestes a explodir já.
Mandar a galera toda pro saco, né?
Exatamente. Aí eu botei aqui que eu tinha que destacar que o Kenshiro está virando um grande líder. E finalmente, de uns episódios pra cá, ele está virando um Red de respeito.
Eu ainda acho que a Tsukasa deveria ser a Red da equipe.
Eu concordo com você, mas eles já viraram pro Kenshiro e eu acho que agora não tem mais volta pra Tsukasa, não.
Nesse episódio ela foi fundamental, né? Ela foi.
Ela mudou muito. Tanto ela quanto ele. Então ali ficou meio
sim,
a meio.
Sim, dividiu. Ficou meio a meio.
De repente a liderança.
Bem, né?
De repente a liderança vai ficar dividida entre os dois, né?
Pra mim tá bom. Eu tava satisfeito.
O Gangler fica gigante e é derrotado pela união do robô Lupin Magno e do Pet Kaiser, que colocam a bomba dentro do cofre do Gangler, que explode ao ser acertado pela Lupin Magno. E para encerrar o episódio, eu coloquei: Sakuya é horroroso.
Não mais que o Tokachi.
Pra mim é. Chegamos ao final de mais um podcast, de mais um episódio.
Não, calma aí que eu tenho considerações a fazer. Calma
não,
aí.
Só tô falando que chegamos ao final de mais um episódio do Parreira e de Zio, e agora está aberto para o senhor fazer as suas considerações finais.
Então, o episódio 36 de Lupin me surpreendeu, achei a trama muito bem bolada. A ideia de eles usarem as emoções humanas para destruir o mundo é até muito realista, né? Que se o homem se guiar só pelas suas emoções, ele é capaz das piores coisas ou das melhores coisas. Tivemos um Gangler que poderia ter durado mais, né? Eu acho que esse, com a peça ele poderia... Né? Como o Lyman ter durado pelo menos mais alguns episódios. Tsukasa, pra mim não é mais a Tsukasa, mas eu vou fazer um. Vou entrar na brincadeira e eu vou dizer que é meio. A minha Tsukasa teve um papel determinante. O Keitiro foi muito bem. Os Lupins. Bom, os Lupins até que não apareceram tanto. O Noel apareceu muito pouco nesse episódio. Um dos que menos apareceu.
Noel apareceu muito pouco, meu.
Pouco. E o Jim, né? Jim Carter, né? É uma. Um trocadilho com o Jimmy Carter, né? Presidente americano.
Você pode sim,
né? Ah, é, Jimmy Carter. Mas resumindo, eu acho que o Lupin Magnum, eu achei uma baita de uma ideia, que eu gostei muito do design dele. E do jeito que ele é comandado, assim, né? Sabe? O autômato. Eu gostei bastante daquele robô. Ele me lembra um pouco, guardadas as devidas proporções, aquele que apareceu em Jetman, que eu agora não lembro o nome. Ele é alguma coisa boy. Tetra Boy.
Ah, não. Ah, como dele. Você fala, como você diz, a enciclopédia do grupo é a Emily. Eu não lembro, não.
Com certeza. E eu achei muito bem sacada a ideia dos robôs abrindo o cofre do Gunner, colocando a bomba dentro do cofre. Foi uma ironia das boas, né?
Foi bem bolado.
Mas no mais é isso. Eu acho que foi um dos melhores episódios desses. Recente, assim, foi muito bem bolado. E o próximo, eu não sei, parece que vai ser bom também, né? Vamos ver.
É. Já que você falou dos melhores episódios, eu acho que até agora nós estamos aí no episódio 36, né? Foi isso? 36 ou 36?
36.
Dos 36 episódios do Lupin Ranger, olha, eu posso falar tranquilamente que os melhores episódios pra mim foram os episódios que deram a virada no Kentiro, incrível que pareça. Foram uns 3 ou 4.
Ele evoluiu bem, ele realmente evoluiu muito.
3 ou 4 episódios que foram centrados na mudança dele, que foram os melhores episódios pra mim até agora.
E você vê que foram viradas até simples, né? Ele precisava de um empurrãozinho, digamos assim.
Exatamente.
Ele não precisava de, por exemplo, uma grande composição de personagem como precisaria o Sakuya.
Mas aí que tá, Marcos, o que eu falo. Eu acho que a entrada do Noel foi muito importante por isso. Porque o Noel proporcionou com que as equipes passassem a entrar em contato mais uma com a outra e passassem a entender mais o lado de um do outro. O Kentiro começou a subir e a amadurecer depois que ele começou a entrar mais em contato com o Lupin Red e entender mais o lado dos Lupin Reis. Assim como o Hakiri começou a evoluir mais quando começou a entrar mais em contato com o Kentiro.
Mas eu acho que a proporção Kairi e Kentiro está 70% Kairi e 30% Kentiro. Você vê que ele não tá nem aí mais pra ele, quase.
Ah, deixa eu ver. Eu acho que eu não colocaria 70, 30, não.
Mas 60, também, 40.
60, 40, tudo bem. 30, 50, 50 também seria exagero, mas 60, 40 eu acho que tá legal. Seria mais ou
você
menos.
Você vê como o Kairi, ele se pega pensando no Keitiro várias vezes.
E o próximo episódio
vai ser. Vai ser entre os dois.
Próximo aí, episódio gente... vai
ser.
O próximo
dois,
episódio
né?
Vai ser muito bacana.
Os dois vão ser mais centrais, né?
Vai ser mais uma interação entre Kairi e Kentiro, né?
Aí vamos ver se volta aquela dinâmica que tinha mais no começo. Eu reparei que os Lupin eles são mais apegados à Tsukasa. O Kairi gosta de Tsukasa abertamente, e o Mika também. O Toma, né? O Toma. Se o Kai ele cair morto no chão, ele não tá nem aí, né? Ele segue a vida dele, não tá nem aí, né?
Não, Gil.
Homem de. Ele é o Iceman do Pan, né? Não tá nem aí.
Acho que o Toma foi o iceberg. Acho que o Toma foi o iceberg que derrubou isso daqui.
É muito possível. Você podia fazer um meme disso. Colocar um Toma na frente do Titanic. Não, ele realmente
cara,
ele é frio ao extremo.
Cara, nossa senhora.
Eu já vi 24 centais, né? Nem todos têm azul. Mas eu acho que se ele não for o mais frio, ele é o segundo. Porque ele é muito frio mesmo. Ele é extremamente. Ele é gelado. Não tem geladeira no Júler, né? Você bota ele lá e a comida fica gelada, né? De antemão.
É verdade.
Só bota ou toma parado, né? E não.
A geladeira no. No...
Não precisa de geladeira lá. É só pelo tom, né? Porque ele realmente, ele não parece ter. É, ele tem alguma simpatia pelo Kaede, mas é. Até a página 12. A Omicra parece que não. Sabe, nem fede nem cheira. Os pets pra ele não são nada. O Kuguri pra ele também tá ligando um pouco.
Sim.
É, o próprio Dogrânio, ele não esquenta muita cabeça.
A única pessoa que realmente se preocupa é a noiva. Fora a noiva, não tem ninguém.
E ele mesmo, né? Acho que ele e os amigos Delma podiam fazer uma dupla, né? Dupla de gelo.
Poderiam abrir uma fábrica de gelo.
Eles podiam fazer uma dupla de patinação no gelo, né? Que os dois são. Dois ice?
Não ia dar certo. Não ia dar certo. Se abrisse uma fábrica de gelo, os amigos Delma iam comer o gelo todo.
Ah, é verdade. O Toma não ia conseguir fazer tanto gelo em tão pouco tempo.
É verdade.
Mas enfim, né? Pra concluir, foi um episódio muito bom.
Muito bom.
Um dos melhores, tranquilamente. E aí, de fato, o Pet Ranger agora tá num caminho legal. Vai ser top 10, meu? Provavelmente não. Mas top 15 acho que dá pra chegar.
Não.
Dá pra desbancar uns centais antigos aí fácil, eu acho. Uns tempos pra cá.
Eu vi já uma quantidade relativa de centais, mas eu acho que se eu fizesse um top 10, eu acho que por enquanto o Lupa Ranger não entraria ainda não.
Não, no 10 não entra, mas entre os 15 acho que dá sim.
Eu não sei, tem que ver. Parar pra pensar, não sei, não sei. Mas é bom,
melhor,
muito bom. Eu tô gostando
que
muito.
Melhor que o Zio Ranger, com certeza deve ser, né?
É qual?
Ranger.
O Ranger é qualquer um, é melhor que o Zio Ranger.
Danny Ninja?
Ninja não tem nada que seja pior do que Ninja é o fundo do poço que a Toei conseguiu estragar.
Acho que nem Ninja e Tokyuger foram os fundos do poço, os dois piores, acho. Estou ouvindo.
Qual foi o outro que você falou?
Tokyuger.
Qual o outro? Ah, Tokyuger foi maneiro, cara. Legal.
Ah, não foi, aí não teve história.
Sim, eu com certeza absoluta não coloco o Tokyo já como top 10 de jeito nenhum. Mas eu gosto da série, tenho carinho por ela.
Não, tudo bem, isso aí não tem problema nenhum. Mas não teve história, né? O Tokyo deixou muito a desejar em termos de história.
Foi um sentar leve, assim por dizer. Foi bem levinho.
Foi tão leve que deve estar voando por aí, né? Porque...
Tá voando na Rainbow Line, né?
Shadowline. Não sei, eu achei muito abaixo do que você poderia esperar. Bom, já foi, né? Não se muda o passado como você tá tentando em Zio, né?
Não, o melhor não mexe no passado.
No mais, eu acho que é isso, mano. Né?
Regra de ouro da ficção científica: não mexa no passado. Melhor.
Aqui eu digo o Flash.
Exatamente.
Lupin melhorou bastante, mesmo tanto é que subiu pra 48 episódios. Sinal que é sucesso.
Exatamente, e merece.
É, evoluiu bem, sim, de fato. Evoluiu bem. As equipes estão mais coesas entre elas também, né? Tirando erros e acertos, dá pra ver que eles estão mais equilibrados entre eles mesmo.
Sim, sem dúvida. E daí eu concordo plenamente com você. Agora, Agora nós temos um cenário de 2h25. Agora eu tô lembrando.
Não, mas eu digo assim, os Lupin cooperam melhor com eles mesmos, os Pet cooperam melhor com eles mesmos também, eu acho.
E você viu como é que foi a luta dos robôs? Foi muito natural os dois robôs se unindo e lutando junto. Coisa que não.
Muito bem sacada, né? Bem sacada aquela luta lá. Eu gostei muito.
Foi e super... era uma coisa que era. Era uma coisa que eu nem pensado antes, né?
Até uns 5 ou 6 episódios talvez fosse.
Acho que vai ser uma coisa que vai acontecer tão natural de agora em diante, das duas equipes lutarem juntas, e quando eles se derem conta, eles já vão ser uma única equipe.
Oficialmente eu acho que não. Oficiosamente, mas oficialmente não.
Enfim, né,
Somar?
Então podemos encerrar por hoje, né?
Podemos, já falamos até bastante. Rendeu bem mais do que a gente esperava, até, né? Mas esse final da coisa foi boa, né? Final que o que a gente. Foi coisa boa que a gente viu, né? O que é bom.
Muito bom. Muito bom.
Tá fazendo dever de casa legal, né?
Exatamente. Então, faça o favor, minha... Somar.
Era o que eu ia falar, né? Eu só dava parabéns aos patrocinadores, que são camisetas nerds. Sim, as melhores camisetas.
Quer que eu faça hoje? Pra
brincar
um pouco?
Não, eu não gosto de fazer, já tô acostumado.
Então pode fazer.
A não ser que você faça. Não sei que você faça a questão.
Não, pode fazer.
Questão?
Não, pode
então,
fazer.
Vamos lá. Por favor, é a sua camisetas área. Nerds? É, pois é. É uma maneira de exercitar mesmo, sabia?
Então, por favor.
É uma maneira de exercer. É, então, vamos lá. Primeiro, camisetas nerds, né? As melhores camisetas nerds da internet. Tem pra homem, pra mulher, coluna do meio. Indecisos, votos brancos e nulos, não souberam opinar ou não quiseram responder. Essa camiseta se fez pelo Antônio, pela senhora Antônio e pela pequena Antoninha, né? Provavelmente ela deve ajudar. Então procurem aí no Facebook, no Instagram, né? Acho que tem, né? Não sei.
É.
Twitter.
Isso.
E também o Suzard 1982, que foi lá no pessoal 7.
Ou seja, o Antônio.
Ou seja, o Antônio é um senhor de 70 e poucos anos, 36. Também. Entrem no canal do Ninho para vocês aprenderem a fazer pêndulo da maneira correta. Antônio, cada novo episódio é uma instrução de como fazer pêndulo em frente a uma câmera. Parece o professor Coisinha de Jesus do Cacete Planeta. Mas não, falando sério, né? Antônio tá falando sobre música, sobre o mundo geek, mundo nerd, enfim. Me fez ter um pouco de ânsia de vômito, porque eu não posso ver gente andando em círculo, mas tudo bem, já passou. E tem o Aventuras do Toninho, né, que ele largou, né, ele abandonou pra lá, ó, jogar das traças.
Eu não tenho tempo, cara, é muita coisa pra fazer.
E um grande abraço a Gilmar, que jamais ouviu esse podcast. Ao Rafael, que jamais ouviu esse podcast. Aos haters, que com certeza vão ouvir pra xingar o Antônio, né? O Antônio é o nosso saque, né? Ele é o que aguenta a bronca. Um abraço para a Bárbara também, se ela por acaso ouvir esse podcast, saiba que ela foi intimada a participar. Ela é uma menina super inteligente e ela sabe que eu não. Eu falo isso de coração, não tô brincando, falando sério. Né? Se ela quiser participar, por mim as portas estão abertas. Se o Antônio falar que não, ele está demitido.
não, mesmo. Você tem o seu aval, tem o aval também.
É uma menina super inteligente, ela sabe de tudo. E vamos mandar mais uns abraços. Vamos dar uma de. A Xuxa mandava beijo e a gente vai mandar abraço. Vamos mandar um abraço. Mandar um abraço pro pessoal da THC, que com certeza jamais vai ver esse podcast também. O nosso querido Guilherme, que abandonou o blog, né, que não posta mais, que também não vai ouvir esse podcast. Ao João, que falou que é baixado do Politicamente Correto, provavelmente não baixou porcaria nenhuma. Um grande abraço.
Mano, um abraço. O João acho que acompanha o nosso podcast.
Eu não sei. Um abraço ao Kurenai Otoya, aqui. Pode falar suas besteiras mesmo, Kurenai. Fica tranquilo, o que aqui é. Você tá dando audiência pra gente de todo jeito. Então, quiser xingar, xinga. É, porque não vai ofender ninguém aqui, a não ser você mesmo, com a sua mediocridade. E no mais, é isso, né, meu caro Antônio de Maricá? Já mandei abraços pra todo mundo, já deixei o meu recado. E agora é com você, né?
Ah.
Você é o âncora.
Então deixa eu mandar um abraço pra uma pessoa que eu tenho certeza que vai ouvir esse podcast. É o nosso querido amigo Chico do Pouco, o nosso querido Chikovski. Um grande abraço, senhor Chikovski. Esse daí tem certeza que acompanha todo o podcast nosso. Para os meus haters, um beijo no coração de cada um de vocês.
E Emily do Mangue, né? A Emily Russa dos Mangues também, né? Que provavelmente não vai ouvir esse podcast.
Ela acompanha, ela se não acompanhar, ela é denunciada. Ela tem que acompanhar, é a obrigação dela.
Ela falou que não tava acompanhando, não, hein? Olha lá, hein?
Tá atrasada, eu
vou. Emily, compra um computador, tira o escorpião do bolso. Tá precisando de um. Tá aprendendo muita coisa.
Vai
nas Casas Bahia. Vai nas Casas Bahia, você faz um carnê, você paga em 40 anos. Né? A filha do Antônio vai estar formada na faculdade e você está terminando de pagar. Não dá tempo.
Então deixa eu dar
isso, né?
E as últimas aqui, né? Senhores, não esqueçam. Assinem o canal nosso no YouTube para dar uma força pra gente. Curta o nosso vídeo, compartilha ele nas suas redes sociais. Toca no sininho aí pra receber as notificações dos nossos próximos vídeos.
Só um lembrete, rapidinho. O YouTube tá com uma política de censura há algum tempo. Então, por favor, aqueles que nos sigam no YouTube, verifiquem se a inscrição está normal e se o sininho está ativo, ou mesmo se vocês deram um like ou dislike no vídeo. Verifiquem, porque o YouTube tá com a política de retirar aleatoriamente e autoritariamente tanto inscritos como likes e etc. e notificações. Então, por gentileza, aqueles que nos seguirem por aqui, verifiquem se está tudo certo, se está chegando tudo até vocês, até para a gente ter uma métrica de se o nosso público está conseguindo acompanhar ou não.
Nos sigam nas nossas redes sociais, tem Instagram, tem Twitter, tem Google Plus, é só seguir a gente, tem página no Facebook, tem grupo no Facebook, é só procurar, entra lá no grupo, interage com a gente, fala o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando. Haters não são bem-vindos no grupo, um beijo no coração de vocês, mas nada de fazer haterismo lá no grupo, por favor, serão sumariamente banidos se for para entrar para fazer palhaçada no grupo. Assine o nosso podcast lá no iTunes.
Tá bombando.
Exatamente, e eu acho que é isso, seu Marco. A gente se vê então semana que vem falando mais sobre Lupa Ranger e sobre Zio.
Agora sem nenhum atraso, mesmo, que é melhor ainda.
Então,
Antônio, um grande abraço, boa eleição amanhã, né? Seja o que Deus quiser.
No caso, o pessoal, quando ouvir, o presidente já deve ter até assumido.
O presidente já deve ter um ano de mandato, bobear.
Também não é pra tanto, né? Mas pelo menos eu assumi a faixa presidencial, pode até ser.
Que seja uma eleição pacífica, né? Que não adianta a gente até sair na bala, como infelizmente aconteceu em alguns casos, casos de política, né? Então. Morreu gente já por causa disso, né? Dos dois lados.
E vamos falar o seguinte, né? Venha e vier, que venha para fazer o melhor para o Brasil e para o povo brasileiro. Seja quem for. E aí,
pense no povo menos em si mesmo.
está na mão de Deus. Seja o que vier de melhor pra gente. Quem Deus achar que é melhor, que entre e faça o melhor por nós. Só isso.
Exato, porque é só o que a gente quer, né? É o que a gente quer e a gente precisa. No mais, uma boa lição a todo mundo, um bom domingo pra você, pra sua família. E até semana que vem.
Isso aí, um grande abraço, a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau, um grande abraço. Fui!